O Senhor ensinou claramente quem quiser entrar no céu tem que ser nascido de novo. Tem que ser nascido de novo. Tem que ser nascido de novo. A sua palavra é clara. Ela falou, ele falou-vos, vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou. Vocês têm que ser nascidos de novo. Obras da lei e atos humanos jamais poderão purificar o pecador. Para descansar eternamente no céu, vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Através do Espírito. Vocês têm que ser nascidos de novo. Através do Espírito. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou. Vocês têm que ser nascidos de novo. Não há nenhuma sabedoria tão grande, nenhuma obra que possa ser tão grande, que possa ajudar. Diante de Deus, somente vale ser lavado no sangue. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou, vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Através do Espírito, vocês têm que ser nascidos de novo. Através do Espírito. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou, vocês têm que ser nascidos de novo. Sim, tem que ser. Em Adão, perdemos a nossa santidade aqui e somente a encontramos através de arrependimento e fé em Jesus, ainda aqui nessa terra. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou, vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Através do Espírito, vocês têm que ser nascidos de novo. Através do Espírito, a sua palavra é verdadeira. Ele vos falou, vocês têm que ser nascidos de novo. Sim. Temos o privilégio de estar aqui. Podemos agradecer que podemos adorar no Espírito e na verdade, que somos atravessados por isso e podemos ser parte daquilo que Deus faz agora. Quantos foram abençoados ontem à noite? Deixa-me ver, isso foi um maravilhoso culto a Deus. Nós todas as vezes estamos alegres quando sentimos a presença de Deus de forma especial. Algumas reuniões são em termos de ensinamentos e não são tão movidas, elas vão mais profundamente. Outras reuniões têm como conteúdo aquilo que Deus fez, e nós somos movidos, então, comovidos e tomados intimamente, e nos alegramos por isso. Independentemente como um culto a Deus decorra, Deus nos serve todas as vezes, e a multiplicidade dos cultos a Deus é necessária para que, de todas as formas, nós ouçamos e recebamos o que Ele nos preparou. Nós já ouvimos a palavra de introdução, o que o Senhor quer de nós. Fazei um novo começo, não semeai entre os espinhos, fazei justiça como a vossa semeadura, para que salvação possa surgir. E nós cremos que Deus nos concede graça para isso, que Ele nos ajuda de fazer o certo da forma certa. Nós somos claros em relação a que Ele falou, e nenhum que tem espírito certo compreenderá mal Deus no seu falar. Nós compreenderemos claramente o falar de Deus e também nos falaremos sim para isso. Eu não sei se alguns ontem à noite ainda esperaram que eu falasse sobre as viagens, um relato, mas seria tanto para ser dito daquilo o que Deus em todo o mundo faz. Mesmo assim, permanece um anseio que não foi saciado, um profundo desejo em nossos corações que Deus colocou dentro. E porque Ele colocou dentro, por isso Ele também poderá saciá-lo. Deus jamais colocou ou acordou, despertou uma esperança dentro de nós, ou deu uma promessa sem que Ele a não tivesse cumprida. Nós, como seres humanos, podemos dizer algo sem poder cumprir. Mas o que Deus diz, isto Ele mantém certamente. E tão certo quanto Ele disse de trazer tudo ao estado correto, tão certo quanto Ele disse de restaurar tudo, certamente Ele o faz diante dos nossos olhos. Eu gostaria, para isso, ler uma palavra de Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Então, hoje, nós falaremos sobre um outro tema. Abacuque 1, versículo 5. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em Ele realiza em vossos dias uma obra que não a crereis quando vos for contada. Deus cumpre uma obra nos nossos dias. E quem não é parte dessa obra divina não poderá crer. Mas quem propriamente tem parte nisso não pode somente crer, mas sabe porque é parte da coisa de Deus, se tornou. E, em verdade, nós não estamos aqui para pregar sobre o reino de Deus, nós estamos aqui para sermos parte do reino de Deus, qual seja, estarmos no reino de Deus E aquilo que ele faz vermos também e vivenciarmos também. Então, irmãos, já que irmãos do Zaire vieram, que atuam aqui na embaixada em Bonn, eu tenho que simplesmente me referir ao que aconteceu lá. E eu, na minha carta circular atual, que será publicada, pude mencionar muito brevemente o que Deus fez pela graça. Mas há milhares de pessoas que vieram às reuniões, as portas se abriram, massas de pessoas como jamais as vi antes estavam lá para ouvirem a palavra de Deus, para aceitarem também. Eu desejaria que nós tivéssemos um pouco da mentalidade dessas pessoas. Elas caminham inteiramente junto. E aconteceu que essas pessoas, quando elas se foram tomadas pela palavra de Deus, então elas simplesmente diziam amém ou falaram aleluia. Não estavam assim, sentados assim, tão indiferentes, mas caminhavam junto e se falava-se através de dois tradutores. Eu falei inglês, um homem ao meu lado falava francês e ao lado dele falava o Swahili, a língua natal, e vocês podem imaginar, alguns compreenderam todas as três línguas, então o amém vinha sempre na sequência, mas a eternidade revelará o que nesses dias, entre milhares, pela graça aconteceu. Independentemente de todos os outros, de todas as outras portas abertas, eu já disse pela primeira vez, eu preguei numa igreja católica num domingo de manhã e eu posso testemunhar que a palavra de Deus, em todos os lugares, em todas as terras, em todas as circunstâncias, em cada lugar, quando é pregada e Deus está na coisa, então a palavra de Deus cumpre aquilo pelo qual foi enviada, para salvação, para cura, para bênção, e as pessoas são tomadas. Mas esse versículo nos deve bastar. Vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. A nós não se trata, isto eu disse suficientemente, o que igrejas, evangelistas, organizações, conselho ecumênico, ou o que alguém na terra de Deus faz, nós somente estamos interessados naquilo que Deus faz de acordo com a sua palavra no meio do seu povo. Tudo mais é ação humana, tem um começo e terá um fim. Mas o que Deus faz, isto Ele fez, determinou desde a eternidade, e isto Ele também conclui. E o mesmo profeta Abacuque nos chama e diz que nós devemos esperar. No capítulo 2, versículo 3, nós lemos, porque a visão é ainda para tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, persevera, porque certamente virá, não tardará. A revelação da palavra e da vontade de Deus, mesmo se deixa esperar por si. Ela não engana. Ela não permanece sem cumprimento. Quando o tempo e a hora de Deus chega, então ela certamente se cumpre. E nós podemos confiar nisso. Hoje está no meu coração de falar como Deus, após todo o ensinamento, Ele quer chegar ao seu direito em nós e através de nós. E me veio uma palavra no coração, ou um termo, dizendo melhor, e qual seja, do altar. Se nós pesquisamos na Santa Escritura, então, homens de Deus, quando tinham uma vivência especial com Deus, eles construíram um altar e trouxeram sacrifícios sobre ele e tiveram comunhão com Deus e um lugar de memória daquilo que Deus havia feito. Nós podemos voltar até Caim e Abel, que construíram um altar e Deus viu Abel e viu o sacrifício que ele havia trazido. Ele o viu em graça porque lhe era agradável e porque estava de acordo com a sua palavra e com a sua vontade. Assim foi trazido. Caim e a sua oferta, ele não viu. E então ele ficou de mal e ele abateu Abel. Amados, não somente o construir um altar, não somente o trazer de um sacrifício, mas a ligação com Deus, o falar de Deus e o reconhecer da sua vontade é necessário para trazer um sacrifício agradável a Deus. Antes de chegarmos à palavra aos Romanos, que nós devemos trazer os nossos corpos como um sacrifício agradável a Deus no seu altar, eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas que passam diante dos nossos, devem passar diante dos nossos olhos o que Deus fez com aqueles que ele chamou para um propósito especial, os determinou, que creram nele, confiaram nele e agiram obedientemente o que ele lhes disse. Primeiramente, foi Noé que construiu um altar para Deus. Deixe-me somente ler o versículo correspondente. Gênesis capítulo 6, aqui eu leio o versículo 9. O oitavo primeiro. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E então vem a história de Noé. Então está no versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. No versículo 22, e assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Vamos perceber aqui essas palavras-chave. Noé, mas encontrou graça adiante do Senhor. Deus falou a Noé, contigo eu fecharei uma aliança. E então nós lemos em Gênesis 8, a partir do versículo 20. Então, edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Especialmente o pensamento: Noé edificou então ao Senhor um altar. Noé foi um homem com o qual Deus falou. Noé creu a Deus. Deus fechou uma aliança com ele. Ele encontrou graça diante dele. E, através do juízo, ele foi levado. O juízo não o atingiu, porque ele havia encontrado graça diante de Deus. Amados, se graça a partir de Deus nos foi dada, então o juízo de Deus não nos pode atingir. O juízo de Deus somente atingirá todos aqueles que não encontraram graça diante de Deus. Abraão foi o próximo que edificou um altar a Deus, o Senhor. Eu leio de Gênesis 22, versículo 9. Muitas coisas poderiam ser lidas. Sim. Vamos primeiramente ler o versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Vamos permanecer aqui parados. A imagem mais perfeita do Antigo Testamento em relação à crucificação de Jesus Cristo é o trazer de Isaac no altar de sacrifício. E quando Abraão disse: Senhor, aqui está o altar, aqui o fogo, aonde está o sacrifício? E então Deus mesmo, ele escolherá um sacrifício. Abraão, um homem com o qual Deus havia falado, ele será o pai da fé, é chamado pai da fé, não Isaías, ou Jeremias, ou Ezequiel, mas Abraão é chamado de pai da fé. Fé, verdadeira fé, somente pode estar lá onde Deus colocou no coração de uma pessoa as suas promessas. Somente se puder fazer isso. Deus deu uma promessa a Abraão. Deus não fez uma longa pregação a ele. Ele lhe deu uma promessa. E a Sã Escritura diz: Abraão creu a Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. E ele não se deixou enganar pela incredulidade, mas olhava para o invisível como se já o visse. Abraão edificou ao Senhor um altar, e quando ele queria trazer Isaac como sacrifício, o Senhor lhe exclamou: Abraão, Abraão, não o faça. E então aconteceu algo extraordinário. Ele viu que a ovelha masculina, macho, estava lá, e esse era o sacrifício que ele deveria trazer. uma indicação que não o filho físico de Abraão, mas o filho de Deus, o Cordeiro de Deus, na cruz do Gólgota, foi trazido no altar do sacrifício divino, onde a própria vontade, o próprio caminho, todos os próprios planos, também para você e para mim, todos acabam, e nós, como um sacrifício vivo, nós temos que nos consagrar a Deus. Se nós talvez pensávamos, ao Senhor pertence a alma e a vida, mas nós podemos ainda dispor sobre o corpo, então Deus nos fala hoje que Ele nos quer totalmente, sem qualquer exceção, em espírito, alma e corpo, como Isaac foi colocado sobre o altar do sacrifício, como nosso Senhor tomou a cruz sobre si e então foi trazido, assim nós, não somente com palavras e com alma e espírito, mas com tudo o que nós somos, devemos estar à disposição do Senhor. Abraão, ele edificou ao Senhor um altar. Ele creu a Deus. Ele tinha comunhão com Deus e ouviu aquilo, o que lhe foi dito. Vamos ler de Isaac. Todos edificaram um altar ao Senhor, sem o qual absolutamente não é possível. E eu creio que Deus aqui nos quer mostrar um caminho, qual seja, aos verdadeiros crentes nesses dias. Isaac foi o filho da promessa, e nós somos filhos da promessa divina nesses dias. Gênesis 26, a partir do versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Porque o Senhor o abençoava. Sobre o altar, ao altar voltaremos em breve. Isaac, o filho da promessa, ele semeou naquele ano e colheu 100 vezes mais. Há 30 medidas, 60 medidas e há 100 medidas. Os eleitos de Deus, os filhos e filhas da promessa, para eles tem que vir uma semeadura e 100 medidas será colheita. Vocês já ouviram isso alguma vez? Vamos ler mais uma vez. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Foi a mesma terra que foi semeada, mas não mais o mesmo dono, mas sim um outro proprietário havia tomado essa terra, e se mesmo que era a mesma semente, agora a terra estava com seu proprietário legítimo, foi passado a ele, e ele semeou e colheu 100 vezes mais. O que foi ele? Um portador da promessa divina, um produto da promessa divina, porque Abraão creu, então Isaac foi nascido, e aqui nós vemos esta linha que foi abençoada por Deus desde o princípio. Nós poderíamos ler do poço e das fontes que lá surgiram, nós poderíamos ler adiante a história de Isaac, deixe-me ler de Gênesis 26, versículo 25. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Aqui ele edificou um altar. Você sabe, o Senhor lhe havia aparecido. Talvez eu deveria ler o versículo 24 totalmente. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Quando ele edificou o altar, após o Senhor ter aparecido a ele, ter falado com ele e ter passado diante dos seus olhos que ele havia dado a Abraão a promessa e cumpriu nele, ele se viu como promessa cumprida de Deus e foi abençoado, e através dele outros deveriam ainda ser abençoados. Nós lemos agora um versículo estranho no mesmo capítulo 28, e eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Reconhecemos, na verdade, claramente, que o Senhor está contigo. Ele não precisou fazer uma pregação sobre isso. Aquilo, o que Deus fez na sua vida, convenceu a todos os outros, e eles sabiam, Deus está com ele. Eles sabiam, ele esteve com Abraão, agora eles sabiam que ele também está com Isaac. E agora vem uma explicação muito maravilhosa na última parte do versículo 29. Tu és o bendito do Senhor. Aleluia! Glória e honra seja ao nosso Deus. Abraão, um amigo de Deus, um homem que recebeu a promessa de Deus e creu. Isaac, a realização da promessa divina. E a ele foi dito: Tu és o abençoado do Senhor. O que foi? Deus havia falado a Abraão: Eu te abençoarei e você será uma bênção. E na tua descendência, todos os povos da terra devem ser abençoados. Isto é aqui a história de Isaac. Mas a pergunta é que nós temos que nos colocar: termina com isso? Ou toda a escritura foi dada por Deus e nos guia para nosso ensinamento e para nossa indicação? Filhos da promessa divina são os abençoados do Senhor. São aqueles com os quais Deus faz a história da salvação adiante, assim como fez com Abraão, Isaac e Jacó, assim ele com todos que no seu tempo creram na palavra prometida de Deus Ele fez história da salvação e nós não fomos excluídos nesse tempo. Muitas coisas poderiam ser lidas. Vamos ir a Jacó. Vocês conhecem todos a história de Jacó. Para alguns, talvez um pouco incompreensível em um e outro ponto, mas uma coisa estava no seu coração. Ele queria, por cada preço, o direito da primogenitura. E com a primogenitura, a bênção de Deus estava. Amados, lá não havia ainda lei. Lá o Senhor não havia descido ainda para falar com Moisés e dar a lei. Mas, através do Espírito, estes homens, da ligação com Deus, através da revelação, eles sabiam do que se tratava. Quem pôde fazer uma pregação a Jacó? Quem pôde fazer uma pregação a Abraão? Quem ensinou, quem teve que ensinar a Isaac? Eles foram chamados por Deus, foram agraciados por Deus. Deus fechou aliança com eles e eles foram os abençoados do Senhor. Aqui, em Gênesis 33, nós lemos do versículo 18. E chegou Jacó, salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. E quando vinha de Padã Arã e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro de prata. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Ele sabia que era o Todo-Poderoso Deus que o havia encontrado, o Deus que criou o espaço sideral e que o mantém. Ele se reconheceu na sua infinidade, e quando ele encontrou Esaú, ele estava cheio de temor. Então ele implorou e clamou até que então veio então a alvorada da manhã. Aqui ele se colocou, morou, e lá onde ele se colocou, ele edificou ao Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, um altar. Amados, se Deus, na nossa possessão espiritual, quando Ele nos traz a isso, quando nós tornamos habitantes daquilo que Deus nos prometeu, então não vai sem o edificar um altar. Abraão, ele não somente tinha promessa, ele edificou um altar. Isaac não somente era a realização da promessa, ele edificou um altar. Jacó não somente lutou com Deus e carregou, levou a vitória consigo, ele edificou um altar. E nós veremos que Deus exige de nós que esse altar neotestamentário seja edificado, qual seja a cruz do Gólgota ser trazida de novo no ponto central, e a reconciliação e o perdão, a salvação e a graça, para que sejam proclamadas e dizer às pessoas aquilo o que no Antigo Testamento foi dado como sombras da história da salvação, em Cristo se tornou realidade. Quando o homem de Deus, no Antigo Testamento, cruzou as suas mãos e lhe foi dito: não assim, meu pai, mas este é o primogênito, coloca-lhe a mão direita sobre ele. E esse velho homem de Deus disse: deixe estar assim, porque assim Deus guiou. Nós, às vezes, podemos estar do lado lá e dizer: não assim, e de repente se diz: assim Deus guiou, assim deve ser. Êxodo 17, versículo 15. E Moisés edificou um altar ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Esta expressão Moisés fez após ele ter tido um encontro com o Senhor. Ele sabia para que ele havia sido comissionado. O chamado havia acontecido. Antes da lei tivesse sido dada, Moisés edificou um altar e o chamou: o Senhor é a minha bandeira. Ele não tinha uma própria bandeira para ser estendida, não um programa próprio para ser apresentado. Ele foi incluído na história de salvação por Deus, pois assim o Senhor havia prometido. Ou seja, a Abraão, após 400 anos, eu guiarei a tua descendência para fora da servidão do Egito. Quando esses 400 anos haviam passado, Deus, o Senhor, apareceu a Moisés na sarça ardente e falou a ele: eu ouvi o gritar do meu povo, entrou até mim, e eu me lembro da promessa que eu dei e envio a você para os guiar para fora. Lá, o nome não havia sido denominado. Deus somente dito: ele os guiará com mão poderosa para fora. Às vezes, antes que esqueça, às vezes se é perguntado: ouça, se tal grande ministério aconteceu, não deveria o nome do homem, não deveriam estar os nomes do homem na Bíblia, como de um Moisés, e como de um Elias, e como de um João, e todos esses homens cujos nomes estão escritos? Eu vos pergunto hoje: estavam esses nomes de antemão escritos, ou eles foram escritos no tempo quando Deus fez história da salvação com esses homens? Deus disse a Abraão: ouça, então eu escolherei e verei um homem de nome Moisés, e ele libertará o povo. Deus disse: o Senhor, ou mencionou o nome, quando ele, através do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, disse: eu envio o meu mensageiro adiante de mim, que me preparará o caminho. Ele não disse que ele enviaria, que ele chamaria João, mas quando o tempo se cumpriu, então o homem ao qual Deus enviou também teve um nome. Deus se reconhece sempre. Deus não fica sem nome. Deus, ele mesmo, tem nomes, sete nomes de redenção já no Antigo Testamento. E até todos os nomes, seja Elohim, seja Joshua, o que quer que tenha sido o nome aliado, todos tinham seu significado. E nestes nomes, Deus expressou o que de fato ele tinha e tentava fazer e o que ele pensava. Alguns dizem, se o irmão Branham teve um ministério tão grande, então não deveria o seu nome já de antemão ter sido mencionado? Foi o nome de Pedro de antemão mencionado? Foi o nome de Paulo de antemão já mencionado? Amados, Deus faz os sábios loucos e os que são tolos, eles os torna as virgens prudentes a pessoas que podem crer. Onde estão os sábios dessa terra? Eles não reconheceram o conselho de Deus. Naquela época, Deus enviou um homem com uma mensagem e todos que eram de Deus ouviram. Aqui foi Moisés, um homem chamado por Deus. Ele edificou ao Senhor um altar e o chamou: O Senhor é minha bandeira. Não é isto maravilhoso? O que é a nossa bandeira? A nossa bandeira é o Senhor e a sua palavra. Ele vai adiante de nós. Como ele disse a Moisés: Eu irei adiante de ti. E ele foi adiante deles e preparou-lhe o caminho. Alguns olharam para Moisés, outros olharam para o Senhor e alcançaram o alvo. Ele os denominou: O Senhor é minha bandeira. Então ele disse: Com a mão na bandeira do Senhor, não em alguma bandeira qualquer, não em alguma coisa que tivesse que sido feita em algum movimento, alguma coisa, mas sim a mão dos homens de Deus estavam colocados sobre a obra de Deus, não na obra de outros e não na sua própria obra, mas na coisa de Deus. Porque a coisa de Deus se tornou a sua coisa pessoal, porque eles não viviam para si mesmos, mas para o Senhor. E o mesmo acontece nesse tempo. Nós seríamos as pessoas mais miseráveis se fôssemos falar em própria causa e atuar em própria causa. Teria que nos acusar. E a acusação exclamar que escrevessem um livro de lamentações sobre nós, mas seja anunciado a todos: nós colocamos a mão sobre a bandeira do Senhor, nosso Deus, na coisa do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que enviou todos os profetas e os apóstolos e revelou todo o conselho de salvação para nós. Ninguém deve ter a impressão que nós estamos promulgando uma coisa do irmão Branham. Nós seríamos criaturas miseráveis se nós estivéssemos promovendo uma coisa de Moisés, Elias, de Paulo ou de um irmão Branham, se nós estivéssemos promovendo isso. Mas se nós reconhecemos que estes homens foram introduzidos na história da salvação, então nós não podemos passar o largo deles, mas agradecemos ao nosso Deus pelo ministério de todos seus servos e colocamos a nossa mão na coisa de Deus, custe o que custar. E no fim, estes que hoje riem, eles chorarão, e nós que hoje choramos, nós riremos. Então a boca estará cheia de riso e a língua cheia de glória. Aleluia! Eu estou convicto que nós colocamos a mão na bandeira de Deus, na coisa do Senhor, e ele mesmo a guia para frente. Vocês sabem o que diretamente está escrito? Guerra o Senhor terá contra os amalequitas. O Senhor não disse: Moisés, você foi tão fiel, você colocou a sua mão na minha bandeira, agora olhe. como você vai agora se lidar com os amalequitas? Moisés colocou a sua confiança sobre o Deus vivo. E ele disse, o Senhor guia, ele faz guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amados, quem briga por nós, quem luta por nós, quem venceu, quem clamou, foi você, fui eu? Ou foi o homem da Galileia, nosso Senhor e Redentor, que lá ele lutou e perseverou no Getsêmani até que o seu suor como gotas de sangue caíram na terra? E ele disse aos seus amados discípulos, vigiai comigo uma hora. E quando ele voltou, eles todos estavam adormecidos. Sobre isso, não deveria se alegrar, porque é triste, mas eu me alegro mesmo assim. Nenhum Pedro e nenhum apóstolo puderam dizer depois, eu consegui estar acordado, eu perseverei com ele, eu tenho parte na coisa. Eles todos adormeceram. Isso foi bom assim. E então todos puderam acordar juntos. Amados, Deus não dá sua glória a nenhum outro. Ele não diz, Pedro, isso você fez muito bem. Não. Ele sequer não fez nada bem. Toda a glória, todo o louvor e toda a honra cabe somente ao Deus vivo de eternidade a eternidade. O que nós temos que fazer é edificar o altar de Deus. E vocês sabem, quando o profeta Elias, ao anoitecer naqueles dias, ele subiu ao Monte Carmelo com todos os sacerdotes de Baal. Ele tomou as 12 pedras, correspondente ao número das tribos dos israelitas, e edificou o altar do Senhor novamente. E após ter feito isto, veio o sacrifício sobre o altar. E após isso ter acontecido, então veio a chuva tardia, forte, às vezes já se diz, se já chove bem, isto veio como baldes de água do céu descendo. Este homem de Deus, ele não tinha medo, ele derramou água onde deveria vir o fogo. Ele até dificultou a coisa para Deus. Mas para Deus, tudo já está definido, já está feito. E ele pode, na situação mais difícil, dar uma resposta. Elias pôde dizer, tudo isto eu fiz de acordo com a palavra do Senhor. E então ele orou ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E disse, Senhor, deixa hoje ser revelado que tu és Deus em Israel e não há outro. E eu sou teu servo e que eu fiz tudo isso de acordo com a tua palavra. Ele tinha justamente falado no fim e já caiu o fogo. Amados, também nesses dias a coisa pode estar tão dificultosa e difícil, e cada um edifica o seu próprio altar, e cada um chama, e cada um clama, nós só queremos um altar, e esse é o altar do Senhor, somente uma coisa, e essa é a coisa de Deus, e para isso nós estamos aí, e Deus é que faz a luta por nós, que Ele batalha, e jamais perdeu uma batalha. Se nós, em relação às tarefas que ainda virão sobre nós, se nós tivéssemos por nós mesmos, tivéssemos que vencer, então nós poderíamos dizer, Senhor, como tudo isso pode acontecer, deverá acontecer, mas nós falamos, como Moisés, o Senhor é minha bandeira, com a mão na bandeira do Senhor, e ele vai adiante para bater a batalha e para trazer a vitória ao seu povo. Vocês creem todos nisso? Nosso Deus, dele está escrito, a ele a vitória já vem em sua direção. Ele caminha diante, acima das alturas da terra. Nós de uma vez temos que compreender que se trata da coisa de Deus. E porque se trata da coisa de Deus, finalmente se trata da glória de Deus. E porque se trata da sua glória, vocês pensam que Deus vai se deixar rir de si mesmo e começar uma coisa e não conseguir terminá-la? Eu vos digo, com a mão na bandeira do Senhor, novamente temos que colocar, olhando para ele, mas não sem edificar o altar na casa de Deus, para mim e para você. Este foi o mistério de todos esses homens de Deus. Não somente o falar, não somente a promessa, mas um altar. Em todos os lugares lá onde um altar foi edificado, ele foi edificado para o propósito, seja para trazer um holocausto ou sacrifício de pecado, foi sempre derramado sangue. E o sangue foi derramado para expiação. Amados, deixe-nos sobre o altar do neotestamentário, possamos edificá-lo completamente, a cruz do Gólgota, com a plena reconciliação, mas também com a consciência, nós fomos também pregados na cruz, nós fomos crucificados juntos, nós não podemos deixar a cruz de lado à esquerda e passar à direita nele, mas nós temos com Cristo ser crucificados, e isso eu digo a mim, isso eu digo a todos nós. Se nós queremos ver a vitória do nosso Deus, então não basta somente de ter as promessas e o fechamento da aliança, mas este altar a Deus tem que ser edificado para ser crucificado com Cristo e para caminhar numa nova vida no qual novamente ele poderá revelar a sua glória. Amém. Esse é o caminho que Deus quer ir conosco. Um outro caminho não há. Isto seria o teu e seria o meu caminho. Mas vocês sabem, o nosso Senhor, ele disse a Pedro, quando você era jovem, você ia lá onde você queria ir. Quando você ficar mais idoso, um outro te colocará o cinto e então você terá que ir lá onde você não quer. Às vezes, nós não queremos, mas então vem o dever divino. Quando o tempo de Deus chegar e se nós não queremos, então nós temos que ir. Deus já nos trará o ponto, porque se trata da sua glória e a consumação da sua obra. E nós não queremos somente ser vistos, ou ter ouvido e visto, mas nós queremos vivenciar juntamente o que Deus, pela graça, neste último tempo está fazendo. Nós poderíamos ler de muitos altares que foram edificados. Deixe-me rapidamente ir a Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Após este conhecido, esse versículo conhecido mundialmente, Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente, estão esta, depois estão essas palavras, versículo 9, não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Agora vem. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pela expiação do pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Vamos permanecer aqui um momento parados. O sacrifício foi trazido no santuário, e então, isso é no pátio, e então o sangue foi levado para trás da cortina, mas o corpo foi queimado fora do arraial, levado lá para fora e queimado. Deus, ele separou as coisas claramente uma das outras e discerniu. E agora ele nos guia diante dos olhos que todos que ainda estão no pátio, eles sequer têm o direito de comer nesse altar de Deus, mas pessoas que atravessaram a cortina e foram com Cristo lá, e nós podemos ler que Cristo, através da cortina, ele nos preparou o caminho e que é um caminho novo, vivo. Hebreus 10, a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Este é o novo, vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E então está aqui, e tendo, e cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amados, nós poderíamos aqui ir mais profundamente dentro da coisa. Nós compreendemos do que se trata. O sangue do Cordeiro foi derramado. A cortina, o véu no templo foi rasgado. O caminho está livre. Onde estava a Arca do Concerto? Lá, onde o sumo sacerdote, uma vez no ano, com o sangue da reconciliação, ele entrava. Do lado estava a Arca do Concerto, e sob a Arca do Concerto, esses dois querubins, cujas asas estavam tocando um ao outro, mas a Arca do Concerto estava fechada. No momento, todavia, quando o Cordeiro de Deus, com seu próprio sangue, entrou no santuário celestial, tudo estava aberto, o caminho estava livre. Nós podemos, pela graça, entrar. Que Deus possa nos ajudar, não somente ler as coisas, mas crer e levar o coração e confiar no Senhor, que Ele fará tudo bem pela graça. Vamos resumir: homens com os quais Deus fez história da salvação, criam as promessas de Deus e eles viram o seu cumprimento. Isaac semeou e ele colheu 100 medidas. Ele edificou um altar a Deus. Jacó, o co-herdeiro da mesma promessa, a ele Deus abençoou além da medida. Moisés edificou ao Senhor um altar. E nós ouvimos agora no Novo Testamento que todos que estavam ainda no lugar santíssimo não têm direito de tomar do sacrifício do altar. Não vamos ficar somente no pátio e não somente entrar até o santuário, mas que alma, espírito, corpo e alma sejam discernidos, que o corpo seja jogado para fora e o sangue, a obra do nosso Deus, possa ser feita em todos nós. Paulo não disse que nós devemos jogar o corpo para fora, mas que nós devemos colocar à disposição de Deus. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse seja o vosso culto racional. Este é a exortação para mim e para você hoje, nesta hora. Em nossas almas, nós fomos renovados e cremos a Deus, mas nós queremos que o divino possa ter o humano sob controle. Isso somente acontece se nós estivermos prontos para nos colocarmos no altar do nosso Deus. E então, após isso, não haverá mais esforço. As promessas do nosso Deus. Então, não haverá mais esforço para vermos as promessas do nosso Deus se cumprir. Que o nosso Senhor, a ti e a mim, e a todo o seu povo, em todos os lugares, possa nos ajudar, que creem na sua palavra revelada para esse tempo e na fé aceitaram, tão certo quanto os homens de Deus foram portadores das promessas, que então se cumpriram, tão certo o povo de Deus portou, levou as promessas, e agora nós, em breve, todos nós, pela graça, as veremos cumpridas. O altar de nosso Deus foi edificado. Jesus, o Cordeiro de Deus, está colocado, foi colocado sobre o altar. Ele foi crucificado. As suas mãos estiveram estendidas. Quantas vezes eu disse, o nosso Senhor não morreu com as mãos dobradas, não tinha as mãos nas costas ou no colo, as suas mãos estavam pregadas na cruz. Ele quis dizer a todo mundo, eu estendo os meus braços para vocês, quem vir a mim, a este eu não rejeitarei. Atrás dele já estava o diabo, o inferno, diante dele a humanidade perdida, você e eu. Ele tinha a nós no seu olho, no seu coração, quando ele, na cruz do Gólgota, ele morreu. Que Deus possa poderosamente deixar atuar a sua graça, para que nós possamos deixar vê-lo caminhando adiante de nós, e a batalha já vencida, que ele possa arrumar tudo e tirar tudo de nosso caminho, o que tem que ser tirado do caminho. E também isto, eu já algumas vezes disse, tão certo quanto um homem de Deus não prepara um caminho para si mesmo, mas para o Senhor. Tão certo, Deus, nesse caminho preparado ao seu povo, na sua hora, dará a plena vitória pela graça. Nós cremos nisso de todo o coração e de toda a alma, apoiados na palavra do Senhor. Senhor, tu és a minha bandeira, a minha mão. Eu coloco sobre a bandeira do meu Senhor. Aleluia! E porque é a sua coisa e nós somos dele, por isso nós já hoje somos vencedores. E já vemos, nem espírito, o portão de pérolas aberto, nos quais, no qual o Senhor nos guiará para dentro. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. Vamos levantar para orar. Assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, Assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, me purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho. Ainda é tempo da graça, ainda o Senhor chama, ainda Ele perdoa e nos dá a graça. Enquanto nós temos nossas cabeças inclinadas e abrimos os nossos corações e fechamos os olhos, deixe-me perguntar se está alguém aqui ao qual Deus falou e que quer consagrar sua vida ao Senhor. Não olhem para o vaso miserável. A palavra de Deus permanece, a palavra de Deus, e eternamente permanecerá, independentemente através de quem foi falada ou seja falada. A palavra de Deus permanece eternamente, a palavra de Deus. Aceitem, recebam, enquanto assim estamos em oração, perseverando diante do Senhor. Talvez vocês tenham coragem de levantarem brevemente a mão e podem descê-la de novo. Obrigado, 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 obrigado. Deus vos abençoe. Vamos cantar esse corinho mais uma vez e com isso todos vamos levantar as mãos na fé ao Senhor. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho, assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro, eu venho. Cremos isso de todo o coração, irmãos. Vamos, na plena fé, ainda juntos, orar ao Senhor e a todos aqueles que levantaram suas mãos. Nós queremos lembrar deles diante de Deus e que Deus conceda a graça e Ele possa libertar. Nós cremos, Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Seu nome seja louvado e glorificado. Então temos um pedido ainda aqui para o neto da senhora, da irmã Nitsa. Vamos trazer tudo isso ao Senhor e chamar o Seu nome para que Ele possa ajudar. Vamos fazer isso agora juntos. Pai Celestial, nós chegamos juntos a Ti, ó Senhor, e Te agradecemos por primeira coisa, por Tua santa e preciosa palavra, que também hoje, nesta manhã, novamente pela graça nos concedesse. Senhor, nós Te agradecemos que Tu falaste e Tu maravilhosamente nos ensinaste através da Tua palavra e através do Teu bom Espírito Santo. Tu pudesse utilizar meu irmão para isso. Glória seja o Teu nome, que os nossos corações possam ter aceito isso, que nós possamos crer, nós possamos manter no coração, que possamos amar a Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é a luz diante dos nossos pés e uma luz no nosso caminho. Nós Te adoramos por isso e glorificamos o Teu maravilhoso nome. Ó, Tu estás presente, Tu és tão poderoso, O teu atuar está tão próximo, aleluia. Segunda coisa, nós trazemos todos aqueles que levantaram suas mãos. E, ó Senhor, seus corações, Senhor, meu Jesus, por favor, liberta essas pessoas. Redima-as pelo teu sangue. Eles vêm a ti e colocam-se diante do altar, Senhor. O altar foi edificado. Aleluia. Glória e honra. Louvor e adoração. E também o pedido para essa criança. Que Satanás possa perder o seu direito. E que tu, como vencedor, ó Senhor, e que tu, como grande médico, possa te mostrar. Glória seja o teu maravilhoso nome. Nós te adoramos e glorificamos a tua graça. Nós honramos a ti. Glória ao teu maravilhoso nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo da graça que tu nos concedesse e que podemos vir debaixo do eco da tua palavra. Glória e honra. Adoração e gratidão seja a ti. E pedimos também a ti, Senhor, que tu possas estar adiante conosco e nos abençoar a todos da riqueza da tua graça. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós podemos nos sentar. Talvez vamos cantar 289. Na cruz do meu Salvador, lá está minha posição firme. Lá está o bálsamo, a sombra do Todo-Poderoso, mesmo que seja na terra do deserto. Lá se inclina um doce lar, o lugar de descanso para a alma. Se o calor da tribulação está ardendo ao redor, quando eu estou cansado e fatigado, ó, seguro santo refúgio, a rocha provada, aonde o amor de Deus está eternamente para mim, e o poder de Deus está na aliança. Eu vejo como um Jacó uma vez viu a escada para o céu aqui. A cruz do Salvador mostra claramente o caminho do céu também para mim. Aqui debaixo dessa cruz, a morte perde o seu horror. Nas feridas de Jesus, profundas e grandes, eu posso ver a salvação. Ele mantém os braços estendidos para a salvação de todos os pecadores. Como o herói do céu, ele nos indica é a nossa herança e a nossa parte. Lá eu vejo, olho para cima e vejo em espírito o Cordeiro de Deus, como ele sangrou por mim e morreu no madeiro da cruz. Então eu tenho que admitir, cheio de vergonha, que aconteceram. Encontrei dois milagres aqui. Um milagre do seu grande amor e do meu grande pecado. a sombra silenciosa da cruz, eu permaneço sozinho. Eu, ó Senhor, eu não quero nenhuma outra luz. Tu és o meu raio de sol. O mundo inteiro pode passar para mim. Eu nem sequer pergunto. O meu próprio eu aqui afunda na vergonha. A cruz é toda a minha glória. Quão fino e amável quando entre irmãos, assim como entre nossas irmãs está a unidade, quando mão a mão todos caminham para aquela terra da vida, então ainda é uma vez tão belo. Onde nós os vemos peregrinarem. Lá eu posso morar, lá eu gosto de ficar. Seja até um casebre pobre e pequeno, aonde há o amor, ó, lá se esquece qualquer outro bem. Lá se está alegre e se sente-se bem, com boa coragem, com tudo o que se faz. Ó Senhor, deixa o amor e a unidade acontecerem, onde irmãos moram, onde estão as irmãs. Jamais os abandone na vida para que eles se separem e guia para que eles possam se alegrar eternamente e possam uma vez entrar no céu.